DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta terça-feira, 6 de abril de 2021. São temas deste jornal. Moçambique procura estratégias sobre a coleta de dados biométricos.
Qual é a melhor maneira de nós identificarmos as pessoas para não serem excluídos pelo facto de não terem um registro da sua identidade?
Em Angola, a população de Cabinda questiona o paradeiro do subsídio de alívio à pobreza disponibilizado pelo governo central.
O que o povo quer aqui saber são os números. Como estes dinheiros têm reflexo direto na vida das populações?
Ainda neste jornal falaremos do retorno à normalidade em tempos da pandemia na África do Sul. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si neste jornal editado por Karina Gomes e apresentado por mim, Amos Fernando. Bom dia e bem-vindo. O debate sobre a coleta de dados biométricos para a identidade digital intensificou-se em diversos setores privados e públicos em Moçambique. O sistema de dados biométricos pode facilitar o acesso a serviços, mas experiências em outros países ensinam que é preciso ter cautelas para que a inovação não signifique violação massiva de direitos. Detalhes com Márcio Pessoa.
O Banco Mundial estima que 40% dos moçambicanos não tenham bilhete de identidade. Por outro lado, iniciativas junto ao setor privado devem iniciar um processo massivo de identificação digital nos próximos meses. As empresas de telecomunicações, por exemplo, passarão a coletar dados biométricos para cadastrar subscritores dos cartões de telefonia móvel celular. Até julho de 2021, as operadoras registrarão o rosto e a impressão digital do cliente. Ecelina Macomi, especialista em tecnologia da informação e diretora executiva da iniciativa de inclusão financeira FSD-MOC, ressalta que há debates e projetos no país para a introdução da identidade digital nos bancos e na educação.
Mesmo a nível do Banco Central, mesmo a nível das instituições, de discutir qual é a melhor maneira de nós identificarmos as pessoas para não serem excluídos pelo facto de não terem um registro da sua identidade de forma estruturada.
O maior banco de dados biométrico digital de África está na Nigéria e armazena dados de 47 milhões de pessoas. O BVN, número de verificação bancária, identifica e verifica pessoas que têm contas nos bancos nigerianos. Segundo a diretora do Sistema de Pagamentos Interbancários da Nigéria, Christabel Onyejekwe, o objetivo agora é incluir 37% da população adulta que ainda está fora do sistema bancário.
Não temos tido casos graves de fraudes na Nigéria, porque o sistema está a nos ajudar a identificar defraudadores. Também estamos a ser capazes de erradicar os funcionários públicos fantasmas e ampliar o acesso ao crédito.
O diretor executivo da ONG internacional Paradigm Initiative, Gbengba Cezan, elogia o BVN por evitar fraudes, mas percebe que há muitas agências do governo nigeriano coletando dados sem compartilhá-los. Para dirigir, votar, ter uma conta bancária, fazer um passaporte, ter um cartão SIM, o cidadão precisa ceder dados biométricos para as autoridades de cada setor. Cezan salienta que, como Moçambique, a Nigéria não tem uma lei de proteção de dados privados no direito primário e teme violações por causa disso. É bem possível que as pessoas que trabalham nas agências do governo abusem dos dados dos cidadãos, especialmente daqueles que eles suspeitam que são dissidentes políticos ou pessoas que não demonstrem amor pelos governos para os quais trabalham. Os dados biométricos são a base para a identidade digital. A biometria permite individualizações através do registro de impressões digitais, da íris, da voz, de características faciais e até do sistema vascular, dos gestos comportamentais e do material genético da pessoa. Em Moçambique, a resolução legal sobre a coleta de dados biométricos pelas empresas de telefonia não permite que dados sejam partilhados sem prévia autorização da pessoa. Ressalva, entretanto, no item F do artigo 6, que a autoridade local das telecomunicações
pode, sempre que julgar necessário, definir outras entidades a quem pode partilhar os dados e as formas de o fazer. Márcio Pessoa, DW.
Obrigado, Márcio Pessoa. E sobre este tema, perguntamos na nossa página do Facebook qual é a sua opinião sobre a coleta de dados biométricos que as operadoras de telefonia móvel passarão a fazer aos clientes até junho deste ano em Moçambique. Recebemos algumas mensagens para já. Júnior Jack Bond escreve que espero que não seja de caráter obrigatório. E depois, Amarildo Jim comenta que não faz sentido porque, no seu entender, tem os nossos BI ou bilhetes de identidade para quem mais impressão. Pergunta este nosso internauta. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Redução de Riscos de Desastres, INGD, anunciou ontem que cerca de 30 mil pessoas que continuam escondidas no distrito de Palma precisam de apoio urgente para os próximos 30 dias. O INGD necessita de cerca de 41 milhões de meticais, pouco mais de 522 mil euros, só para os próximos 30 dias, para assistir às vítimas do ataque à Palma. Enquanto isso, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique apelou hoje ao apoio das entidades públicas e privadas portuguesas ao governo e população moçambicanas devido à grave situação humanitária causada pelos ataques terroristas em Cabo Delgado. Ainda sobre os ataques em Cabo Delgado, o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, Stephane Dujarric, disse nesta segunda-feira que a comunidade de desenvolvimento da África Austral tem um papel importante no combate ao terrorismo regional, numa altura em que Moçambique está a ser particularmente afetado por este fenómeno. Para Dujarric, os ataques terroristas em Moçambique têm subido em ousadia e precisam de ser condenados repetidamente. Na quinta-feira, a Troika da Defesa da CADC reúne-se para discutir o conflito e insurgência em Cabo Delgado e o impacto na região. A ministra angolana da Saúde, Silvia Lutucuta, disse ontem que não existe uma nova variante angolana da Covid-19, mas sim uma estirpe diagnosticada no país, fruto de medidas de biossegurança tomadas no desembarque de passageiros de voos internacionais. Para Lutucuta, dizia Lutucuta, rejeita informações postas a circularem sobre a nova variante mais transmissível do novo coronavírus em amostras recolhidas em Angola. Ainda ontem, o Ministério da Saúde angolano informou que já foram vacinados no país contra a Covid-19 mais de 181 mil pessoas, 181 mil pessoas, sendo que o início da aplicação da segunda dose está previsto para o próximo mês de maio. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, apelou ontem à comunidade internacional para que ajude Timor-Leste na calamidade causada pelas inundações desde domingo último, o que já provocou a morte de 27 pessoas e milhares de deslocados.
DW África, Deutsche Welle.
Em Cabinda, as verbas atribuídas pelo governo central para o combate à fome e pobreza não satisfazem as necessidades básicas da população. Cidadãos ouvidos pela DW África querem saber para onde é canalizado o dinheiro, como nos conta já a seguir Simão Lelo, a partir de Cabinda.
O Ministério das Finanças, através do Tesouro Nacional, disponibiliza todos os meses 25 milhões de kwanzas, equivalente a cerca de 34 mil euros para cada município no país, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Fome e à Pobreza. O programa, instituído em 2018, visa mitigar as necessidades ao nível das aldeias, comunas e municípios. Para tal, o Ministério das Finanças afirma que está a elaborar um modelo de apresentação para justificar as despesas das administrações municipais. Enquanto isso, a falta de transparência está a suscitar descontentamento entre a população, que se queixa de não ver os benefícios do programa. É o caso de Walter Luemba, residente no bairro 1º de Maio.
Cada município recebe 25 milhões de kwanza. Desde 2018 para cá, nós estamos a ver que nada anda a se fazer a nível dos municípios. Porque é inadmissível que quando a gente vai pelas ruas, vemos tanta gente rodeada à volta dos contentores à procura de pelo menos um pão que fulano jogou no lixo para poder se alimentar, uma vez que o município recebe 25 milhões de kwanzas.
Dados divulgados em 2020 pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para um índice de pobreza de 40% nas zonas rurais em Cabinda. Para o Ambrósio Barros, residente do bairro Cabaçango, o problema está na forma como os recursos são alocados.
A gestão desses valores está altamente concentrada. Devia é descentralizar. E são 25 milhões de kwanzas mês. O que o povo quer aqui saber são os números. Como estes dinheiros têm reflexo direto na vida das populações?
José de Gringo Júnior Lembe, secretário provincial do maior partido da oposição UNITA, denuncia a falta do compromisso do MPLA e lamenta o nível de vida da população de Cabinda.
O povo de Cabinda não sabe quantas empresas petrolíferas funcionam aqui no seu solo pátrio. O sofrimento atingiu a raiz da família. Está a desagregar famílias. Esses dirigentes são insensíveis, são desumanos, porque aqui sai tudo para o país. E não é possível que o povo venha viver de sofrimento.
Pedro António, da Delegação Provincial das Finanças, confirma que as administrações recebem mensalmente os valores.
Dentro das nossas competências, temos trabalhado com as administrações municipais no sentido de atribuirmos mensalmente os 25 milhões às administrações municipais.
Daniel Pouca Zacarias, da administração de Cabinda, responde às críticas da população e garante que o dinheiro tem sido bem usado.
No exercício econômico de 2020, implementou e está a implementar, ao nível de algumas aldeias das três comunas que compõem o nosso município, diversas ações com incidência nos setores da agricultura, pecuária, piscicultura, educação e cuidados primários de saúde.
Da província mais ao norte de Angola, Cabinda. Para DW, Simão Lelo.
DW. Do centro da Europa para si.
À medida que o verão chega na cidade sul-africana de Cabo, muitos residentes aproveitam as praias vazias nas areias brancas de Camps Bay para relaxar num contexto marcado por uma nova normalidade devido à pandemia da Covid-19. Muitos sul-africanos veem este momento como uma oportunidade para se divertir depois de um longo período de confinamento. A DW, um dos banhistas, mostra-se feliz por voltar a desfrutar da praia. Temos sido privados. Mesmo no verão de dezembro passado, tivemos um súbito encerramento. Não podíamos vir à praia, desfrutar do mar e do ar fresco. Mas isto é vida. Estamos muito felizes por estarmos a voltar à vida normal. A economia está a ser aberta. Muitas pessoas que frequentam a praia de Campos Bay ignoram as recomendações de uso de máscaras e o distanciamento social neste espaço público. A África do Sul é um dos países da África Austral que mais casos da pandemia da Covid-19 registrou. Estima-se que a doença infectou no país cerca de 1.552.000 pessoas e cerca de 53 mil mortes. Em dezembro de 2020, o país registrou o pico da segunda vaga da pandemia. No entanto, depois de fevereiro, a taxa de infecção no país caiu progressivamente e permaneceu relativamente baixa, quase sem quaisquer medidas de confinamento. O professor de Vacilogia da Universidade de Wits, Shab Mad, considera que a segunda vaga da pandemia na África do Sul foi parcialmente impulsionada pela propagação da chamada variante sul-africana e pela incapacidade do país de fazer cumprir as medidas de restrições. Na Europa foram impostas restrições mais rigorosas, quando o número de casos aumentou. Na África do Sul fizemos o oposto. Começamos com níveis muito elevados de restrições e quando não fomos capazes de as manter, tornámos-nos mais brandos e relaxámo-las. Estudos de anticorpos mostram que quase 50% da população de Cabo já foi infectada pela pandemia da Covid-19. Em algumas zonas residenciais, os números são ainda mais elevados. O virologista Wolfgang Presel, da Universidade de Stellenbosch, diz que até agora não há provas de que a nova variante tenha causado uma taxa de mortalidade mais elevada. Os distritos da cidade de Cabo que foram gravemente afetados durante a primeira vaga parecem ser menos afetados durante a segunda vaga. Isto é prova de algum efeito protetor contra a nova variante, se tivesse sido infectado com a variante original. A África do Sul prepara-se para uma possível terceira vaga da pandemia, cujas taxas poderão aumentar depois das férias de Páscoa.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que na Nigéria mais de 1.800 prisioneiros escaparam ontem da prisão de Owerri, capital da província de Imo, no sudoeste do país, depois de um ataque perpetrado por um grupo armado, informou o serviço prisional nigeriano. De acordo com as autoridades nigerianas, 6 reclusos regressaram voluntariamente à prisão e o restante ainda está foragido. Ainda na Nigéria, as autoridades anunciaram que 5 dos 39 estudantes raptados no mês passado durante o ataque a uma escola no sudoeste do país foram libertados na tarde de ontem. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, indica que necessita de 585 milhões de dólares para apoiar 1,1 milhões de refugiados da República Democrática do Congo em vários países, incluindo Angola. Pelo menos 40 pessoas morreram e 60 ficaram feridas em confrontos tribais que ocorreram no último final de semana entre árabes e não árabes em Darfur, região ocidental do Sudão, indicou esta segunda-feira a Organização das Nações Unidas, que classifica a situação de muito difícil e grave. Pelo menos 80 civis foram mortos na região norte dos Camarões desde dezembro em ataques do grupo jihadista nigeriano Boko Haram, disse ontem a organização não-governamental Human Rights Watch. Os chefes do Estado e de governo africanos discutem hoje as experiências de combate às crises da pandemia de Covid-19 e das alterações climáticas. O evento é promovido pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pelo Centro Global de Adaptação e contará com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, e do ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. E fechamos com a nota que dá conta de que a União Europeia e os países signatários do acordo nuclear com Irã, China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha reúnem-se hoje em Viena para preparar o regresso do tratado nuclear com Irã por parte de Washington, que abandonou unilateralmente em 2018 sob presidência de Donald Trump.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos qual é a sua opinião sobre a coleta de dados biométricos que as operadoras de telefonia móvel passarão a fazer aos clientes até julho deste ano em Moçambique. Chegaram-nos vários comentários. Para já, temos este de Mário Arcanjo de Julias, que comenta que esta seria uma boa ideia. São temas também de destaque na nossa página do Facebook, os ataques terroristas em Cabo Delgado. Então, já sabe, você pode ir lá visitar a nossa página e estará informado sobre o tintim a tintim dos PALOPs e dos países de língua oficial portuguesa. Assim que participou do nosso debate, vai o nosso muito obrigado. Obrigado também a você que acompanhou esta emissão. Eu volto amanhã à mesma hora.